Acontece no Campus.
Bom dia, eu sou o Vitor Hugo Santos e estamos começando mais um UFRJ em Debate, da web rádio audioativo.com. Hoje conto com a presença de Natália Salles, Diane Dias e Marcele Cunha. Bom dia para todas.
Bom dia.
Bom, hoje o nosso assunto é sobre esse ano conturbado que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está enfrentando. A dívida estimada hoje é de 310 milhões de reais. Na semana passada, a reitoria solicitou ao Ministério da Educação um repasse emergencial de 140 milhões de reais. Essa é a verba necessária para concluir o semestre atual. Diane, você acha que a universidade corre o risco de fechar?
Bom dia a todos, bom dia, Vitor. Eu acredito que a UFRJ... Acredito não, a UFRJ está passando por um momento de crise. É muito complicado, né? Como você disse na semana passada, o Conselho Universitário divulgou uma manifestação falando sobre o déficit orçamentário que a universidade está tendo nesse ano letivo. E eu acredito que, devido a todos os argumentos que foram expostos nessa carta, dizendo sobre o déficit de 140 milhões, a dívida de 310 milhões, eu acredito que vai ser um final de período letivo bem complicado, tanto para os alunos quanto para os funcionários terceirizados. E eu acredito, acho que pode sim correr o risco de ter uma nova paralisação aí, pelo menos para o início do ano letivo, do período letivo do ano que vem.
Até porque essa situação que a gente vem enfrentando não é só particular da UFRJ, né? Todas as universidades federais aí vêm enfrentando essa situação com o repasse do MEC, que diminuiu bastante. E até ontem a UERJ, Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, soltou uma carta que foram cortados gastos pelo Estado aqui, pelo governo do Rio. E eles também não vão poder pagar, pelo menos nessa semana, os terceirizados, residentes e bolsas de alunos. Então, é uma situação de conjuntura aí que todas as universidades, acho, de ensino público vêm enfrentando aí no Brasil esse ano.
Bom dia, Vitor. Bom dia. Concordo, né, com a Diane, concordo com a Natália. Acredito que vai ser um fim de período bem conturbado, se é que a gente vai conseguir, a UFRJ vai conseguir terminar o seu segundo semestre, né, devido a esse déficit que já vai postergar para o ano que vem, que precisaria de mais dinheiro e não conseguiu nem concluir pagar as dívidas de 310 milhões, né, que estão rolando. Mas um ponto que muitos têm batido é a questão de ter acabado com os concursos públicos, né, que isso facilitaria, ajudaria a regularizar a situação, não teriam, né, os funcionários terceirizados, poderiam regularizar a situação dos concursados, o UFRJ teria menos gastos, os servidores teriam mais direitos. Então, isso é um ponto bastante interessante e que seria, no caso, não por questões de acabar, mas que, de repente, poderia ser pensado para melhorar o futuro da instituição, que eu não acredito que vá acabar, uma instituição muito forte, mas que vai sofrer bastante para conseguir concluir os próximos períodos, né?
Pois é, Marcele. Como você disse, a previsão é de que os trabalhadores terceirizados da UFRJ recebam o salário atrasado, vale transporte, até amanhã. Essa é a previsão. Tem um dado interessante que, em 2011, eram 870 trabalhadores terceirizados na universidade. Hoje, esse número atinge cerca de 5 mil. Então, na semana passada também, o reitor Roberto Lehrer, ele defendeu a volta de concursos públicos, né, como você disse, para substituir os cargos terceirizados. Isso seria nas áreas de segurança, de portaria, limpeza, manutenção de laboratórios. Eu queria saber de vocês o que acham dessa proposta, que não é tão simples, envolve transformações não apenas na universidade, como também numa conjuntura política. Como que vocês veem essa proposta do reitor?
Então, Vitor, como eu já comecei, né? Eu acredito que de repente possa resolver os problemas. Obviamente, não, como você disse, não vai ser algo tão simples, mas a UFRJ, dessa forma, não vai ficar refém das empresas terceirizadas, que muitas vezes recebem o dinheiro repassado à UFRJ, mas não passam para os trabalhadores, seguram, e aí a UFRJ conta com esse problema, porque ela paga, mas se a empresa não repassa, os trabalhadores param de trabalhar, né? E a gente fica sem esse suporte necessário na faculdade. Além disso, como eu disse, os serviços terminam por ser mais caros e em questão de direitos de trabalhadores, os serviços terceirizados não contribuem com o FGTS, perdão, para os trabalhadores, e isso seria muito importante, porque eles necessitam desse fundo de garantia quando ficam desempregados, enfim, e tudo isso seria resolvido. Eu concordo, acho que seria muito interessante voltarem os concursos públicos nessas áreas para a universidade.
Inclusive, nessa carta liberada pelo Consune, eles dizem que o custo dos terceirizados é de 219 milhões, o que corresponde a 59% do total de recursos do custeio. Ou seja, é uma porcentagem elevadíssima aí que a universidade está tendo que arcar e que, caso não seja pago, né, pode trazer problemas aí, problemas sociais para os trabalhadores, né, que, enfim, não merecem ficar trabalhando sem receber seus salários.
É até por uma questão de autonomia da universidade, né? O nosso reitor Roberto Lerner defendeu muito isso durante as épocas de eleição, que a universidade precisa retomar essa autonomia dela. 59% da verba para terceirizados, a gente perde muito a nossa autonomia.
Pois é, e a empresa, a Venturelli, responsável pelos serviços de limpeza, almoxarifado e portaria, firmou um acordo com o Ministério Público do Trabalho, um termo de conduta. Então, caso ela não cumpra essa proposta, esse planejamento de até amanhã regularizar a situação dos terceirizados, ela deverá pagar uma multa diária de R$300 por dia. R$300 por empregado que não tiver a situação regularizada. E essa verba vai ser destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Bom, e como a gente está aqui na Escola de Comunicação, um outro tema que tem sido bastante debatido nos últimos dias também é a questão da reforma do Palácio Universitário, que começou agora no meio do ano. A questão é que, por conta das reformas, algumas salas teriam que ser substituídas e levadas para outros locais no campus. Mas o diretor, Amaury Fernandes, ele declarou veementemente que não vai sair, não vai tirar as atividades do Palácio, vai remanejar uma coisa ou outra, mas não vai tirar, com medo de que isso possa ser uma saída definitiva, já que existe uma proposta de transformar o Palácio em um centro cultural. A central de produção multimídia seria derrubada, por exemplo, e acabaria se tornando uma espécie de jardim. Como que vocês veem esse posicionamento firme do nosso diretor da Escola de Comunicação de não sair daqui para garantir a nossa presença no campus da Praia Vermelha?
Eu concordo com a posição dele. Primeiro porque eu acho que o primeiro ponto a ser avaliado é se a universidade não tem verba nem para pagamento de terceirizado, pagamento de bolsa, a gente está com todo esse déficit, então como que pode estar em pauta uma reforma que não é algo emergencial?
Bilionária, inclusive, né?
Exatamente, que não é algo emergencial, enfim. E para ficar, de repente, na mesma situação do Canecão, que foi ali super reivindicado, mas que hoje se encontra num espaço inutilizado, sabe? Então, eu acho complicado a reitoria pensar em colocar, tirar os alunos, talvez para um outro lugar que não tenha a menor infraestrutura, como já tem aqui dentro do Palácio Universitário, para colocar em qualquer lugar e enfim.
É a questão também da infraestrutura da própria cidade universitária lá na Ilha do Fundão. Hoje conta com uma linha de ônibus que vem para a Zona Sul. Muitos alunos aqui da Praia Vermelha já estão localizados, suas moradias são aqui pela Zona Sul. Então, como é que a gente vai fazer com essa questão do próprio transporte na Ilha do Fundão. A gente não tem ainda metrô, uma barca que chegue até a Ilha do Fundão, até a Ilha do Governador, ali próximo. Então, inclusive, no próprio plano diretor, que é de 2009, da gestão do reitor Aloysio Teixeira, diz que a gente só mudaria os cursos para o Fundão se houvesse essa mudança na infraestrutura do transporte mesmo para os alunos.
Bom, é isso aí. Obrigado, Natália. Obrigado, Diane. Obrigado, Marcele. Foi ótima a participação de vocês.
Obrigada.
Esse foi mais um UFRJ em Debate da web rádio audioativo.com. Bom dia para todos.
Bom dia. Obrigada,
Bom dia a todos os ouvintes.
Acontece no campus.